a morte de um sertanista que dedicou a vida à proteção de povos indígenas. Uma morte causada por um grupo isolado que ele tentava proteger. Um caso que revela muito sobre as ameaças a populações originais da Amazônia e sobre as políticas que falham em ajudá-las. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 10 de setembro de 2020, dia seguinte à morte do sertanista Rieli Franciscato, que trabalhava para a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, na proteção de povos indígenas isolados. Ele estava na cidade de Seringueiras, em Rondônia, num sítio que fica na divisa com a terra indígena Uru-Eu-Wau-Wau, na região amazônica. Ele levou uma flechada no tórax, disparada por um indígena que vive isolado na reserva. O sertanista foi socorrido, mas chegou morto ao hospital.
Sertanista é uma palavra usada para descrever pessoas que conhecem a fundo regiões da floresta onde há pouca ocupação de não indígenas e presença de povos isolados. O Rieli tinha 56 anos e era referência no trabalho de proteção a esses povos nativos da Amazônia que não têm contato com o resto da sociedade. Na década de 80, ele fundou a organização etnoambiental Canindé. Desde 2007, ele trabalhava para a FUNAI e desde 2013, era coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Uru-Eu-Wau-Wau. Sertanistas como o Rieli são a linha de frente dessa relação entre a sociedade brasileira e os povos indígenas isolados.
Ele defendia o não contato com esses povos, que é uma política da FUNAI. Desde junho, havia registros de indígenas aparecendo perto de sítios e casas dos moradores. Colegas de trabalho e amigos do Rieli contaram ao site Amazônia Real que ele estava monitorando a situação de um grupo de indígenas isolados que vive próximo a um rio chamado Cautário. O Rieli tinha ficado sabendo que esses indígenas haviam se aproximado da linha 6, que é uma estrada que passa pela região. Aí ontem, quarta-feira, ele foi lá averiguar a situação. Segundo esses amigos, ele não conseguiu levar nenhum colega da FUNAI por falta de recursos. O único servidor que poderia ir estava doente, com suspeita de Covid-19. Então, o Rieli foi até lá acompanhado de um amigo e de dois policiais a quem ele pediu ajuda.
Aí a gente só escutou o barulho da flecha, pegou no peito dele. Aí ele deu um grito, oi, arrancou a flecha e voltou para trás correndo. Ele conseguiu correr de 50 a 60 metros e já caiu praticamente morto. A gente ainda carregou um pedaço dele ainda. Conseguimos deslocar ele até na viatura que estava na estrada. E até viemos trazer ele no hospital aqui, só que ele já chegou sem vida. E nosso amigo se foi, infelizmente.
Esse é o policial militar Ricardo Bressa, que estava acompanhando o sertanista no momento em que ele foi morto. Segundo a Associação Canindé, há indícios de que a reserva sofre invasões de gente de fora, e o ataque ao grupo de Rieli seria justamente um sinal disso. Os indígenas estariam se sentindo ameaçados, e eles não sabem distinguir um defensor de um invasor. Segundo relatos de colegas, o Rieli trabalhava para evitar o conflito entre os indígenas que vivem na região e a população da zona rural, e também estava preocupado em impedir que o novo coronavírus chegasse até as aldeias da reserva. Depois da morte dele, um amigo publicou um vídeo em que pergunta para o Rieli sobre as ameaças àquela região.
Uma das últimas reservas do estado de Rondônia, onde existe índios isolados e que está sofrendo ataques de todas as bordas, o que você tem a dizer sobre isso?
Mas o Brasil quer para o futuro é que isso aqui continue sendo preservado, né? Não só para os índios, mas para toda a população do entorno que é beneficiada com essa proteção dessa terra indígena aqui.
Para entender o trabalho do Rieli, é importante entender quem são os povos indígenas isolados no Brasil. A FUNAI usa essa denominação para grupos que escolhem não ter qualquer tipo de relação com o restante da sociedade brasileira. Eles evitam não só interagir com a população não indígena, mas também ficam isolados de outros povos originais. Hoje, há registros de pouco mais de 100 povos indígenas isolados no Brasil. Todos eles estão na região da Amazônia Legal.
A Floresta Brasileira é a região do planeta com o maior número de comunidades indígenas classificadas como isoladas. São grupos bem diversos, com práticas e hábitos variados. Alguns são caçadores nômades, outros são sedentários e cultivam plantações. A maior parte está instalada dentro de terras indígenas demarcadas. A Organização das Nações Unidas alerta que os povos isolados, não só no Brasil, mas também no resto da América do Sul, correm risco de desaparecer. As principais ameaças a eles são obras na floresta, o avanço do agronegócio e a grilagem de terras.
Tem um aspecto interessante quando se fala desses povos isolados. Como a gente disse, a FUNAI inclui na classificação desses povos que eles se isolam por opção, da população não indígena e de outros indígenas. Mas muitos especialistas contestam essa definição, porque os registros históricos mostram que esses grupos só começaram a se isolar depois de terem tido um primeiro contato com colonizadores portugueses. A decisão por se afastar teria vindo depois de interações que levaram a doenças e a mortes. Ou seja, esses povos estão isolados hoje por uma estratégia de sobrevivência.
E essa sobrevivência não se dá só pelo que aconteceu na época da colônia. No século XX, especialmente durante a ditadura militar, o governo brasileiro fez expedições para forçar o contato com esses povos, com a intenção de ocupar o território onde esses indígenas viviam. Há registro de massacres e de mortes por epidemias causadas por doenças levadas pelos militares, porque os povos isolados não têm anticorpo contra doenças que são comuns para quem vive nas cidades. Esse é um risco especial agora, na pandemia do novo coronavírus. Como esses povos não têm contato nem mesmo com a gripe comum, o contágio pela Covid pode ser devastador.
Bom, proteger esses povos indígenas isolados é uma das funções da FUNAI, e mais especificamente das Frentes de Proteção Etnoambiental, onde trabalhava o Rieli Franciscato. Nas últimas décadas, a abordagem de preferência é a que o Rieli defendia, o não contato, e o monitoramento para evitar conflitos entre os indígenas e a população dos arredores das reservas. Mas a FUNAI vem passando por mudanças que, desde o ano passado, no governo Bolsonaro, prejudicam o trabalho da fundação. Houve cortes orçamentários e alterações no regimento interno que são criticadas por servidores. Na pandemia, líderes indígenas dizem que a fiscalização de terras protegidas ficou debilitada.
Além disso, algumas nomeações feitas pelo governo Bolsonaro para a FUNAI foram amplamente criticadas por indigenistas. O coordenador da área que monitora os povos isolados, Ricardo Lopes Dias, que foi nomeado em fevereiro, já foi ligado a um grupo missionário que defendia a evangelização de indígenas, o que vai contra os deveres previstos para a FUNAI. O atual presidente da fundação, Marcelo Xavier, que assumiu no ano passado, é delegado federal. Não tem histórico de atuação com a política indigenista e tem relação com deputados ruralistas.
Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, logo que assumiu o governo, tentou passar o dever de demarcar terras indígenas para o Ministério da Agricultura. A decisão foi derrubada no Congresso e pelo Supremo. Desde a campanha, Bolsonaro diz que não vai demarcar mais terras indígenas e propõe flexibilizar as áreas que já existem para permitir a mineração dentro delas. O discurso dele sempre refletiu políticas antigas de assimilação que dizem que os indígenas devem ser integrados à sociedade. Isso em vez de ter as suas culturas preservadas, como no caso dos povos isolados. Um contexto de ameaças que o trabalho de indigenistas como o Rieli tenta evitar, apesar dos riscos que vêm junto.
No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella foi alvo hoje de mandados de busca e apreensão na sua casa e na sede da prefeitura. A polícia chegou a prender o celular dele no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de corrupção no governo municipal. O redator aqui do Nexo, César Gaglione, escreveu um texto sobre o assunto. César, quais são as suspeitas desse caso?
Bom, as suspeitas desse caso envolvem a suposta existência de um, abre aspas, quartel-general da propina. O inquérito está sob sigilo. Mas, pelo que se sabe, a suspeita é de que Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves, ex-presidente da Rio Tour, receberia propinas vindas de empresas que queriam fechar contratos com a prefeitura ou que tinham dinheiro a receber da prefeitura. Elas enviariam cheques a ele e ele intermediaria os trâmites. As investigações desse suposto esquema começaram em dezembro de 2019, depois da delação premiada do doleiro Sérgio Mizrahi, preso pela Lava Jato do Rio no ano passado. Em depoimento, ele mencionou o tal quartel-general da propina, e o Ministério Público do Rio passou a investigar a questão. Uma operação, batizada de Operação Hades, foi realizada em março deste ano, cumprindo mandados de busca e apreensão e já apurando as supostas irregularidades. Não existe nenhuma denúncia formal apresentada contra a Crivella, já que a fase ainda é de inquérito, em busca de provas. Como as investigações estão sob sigilo, não se sabe qual seria a possível relação do prefeito com o suposto esquema. A defesa de Crivella se limitou a dizer que o prefeito está tranquilo com a situação.
E existem outras investigações que atingem o Crivella, certo? Quais são elas?
O mandado de busca e apreensão contra Crivella chega uma semana depois do prefeito ter se tornado alvo de uma CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi aberta na Câmara Municipal no dia 4 de setembro, dias depois da TV Globo ter revelado o uso de servidores públicos para atrapalhar o trabalho da imprensa em frente a hospitais da cidade, um grupo conhecido como Guardiões do Crivella. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio também apuram o caso.
Obrigado, César. Esse texto você pode ler no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Charlot comenta hoje algumas revelações recentes sobre a atitude do presidente americano Donald Trump em relação à pandemia do novo coronavírus. Os Estados Unidos são o país mais atingido pela Covid-19 no mundo e tão próximos de contabilizar 200 mil mortos pela doença.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Um novo livro sobre Donald Trump será lançado nos Estados Unidos na terça-feira da semana que vem, dia 15 de setembro. O livro se chama Rage, que é raiva em português. Ele foi escrito pelo jornalista Bob Woodward e traz uma revelação. Trump sempre soube que a pandemia da Covid-19 teria efeitos devastadores no país. Apesar disso, o presidente americano fez declarações públicas que desprezavam a gravidade da situação. A revelação foi feita pelo próprio Trump numa das entrevistas gravadas que ele concedeu ao jornalista. O livro ainda não foi lançado, mas trechos dessas gravações em áudio foram publicados por TVs, rádios, jornais e revistas dos Estados Unidos como parte da campanha publicitária de lançamento do material de Woodward. O jornalista é uma figura importante por lá. Nos anos 70, ele e um colega do Washington Post chamado Carl Bernstein publicaram uma série de reportagens sobre o caso Watergate que levaram o então presidente Richard Nixon à renúncia. Agora, Rage é o segundo livro que Woodward publica sobre Trump. O primeiro, chamado Fear, ou Medo, foi um sucesso de vendas e é talvez um dos melhores documentos sobre os bastidores da Casa Branca nos últimos anos. Como era de se esperar, o livro de Woodward já faz bastante barulho. A revelação da negligência presidencial com a pandemia fez o candidato democrata Joe Biden dizer que Trump traiu o país. Já Trump publicou uma mensagem no Twitter atacando Woodward. Ele disse que se as declarações fossem verdadeiramente graves, o jornalista deveria ter publicado elas à época, em fevereiro, e não agora. É ano eleitoral. Em novembro, Biden e Trump se enfrentam nas urnas pela Casa Branca. As revelações de Woodward chegam tarde demais para quem gostaria de abreviar o mandato de Trump com um processo de impeachment. Mas talvez os democratas esperem que elas tenham chegado a tempo de fazer com que uma parte do eleitorado americano repense o voto no atual presidente, que buscará sua reeleição em novembro.
Da morte de um sertanista e a relação do Brasil com povos indígenas isolados, passando por uma investigação que tem o prefeito do Rio como alvo e fechando com as atitudes de Donald Trump na pandemia, Durma com Essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de João Paulo Charlot e César Gaglione e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana, quando eu trago um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até lá!